Ora, boa noite a todos.
Boa noite.
Sejam bem-vindos à nossa primeira sessão ordinária deste novo mandato. Antes de mais, aqui umas breves considerações. Em primeiro lugar, o Sr. José Vitorino, Presidente da Junta, não pôde estar presente. Tive esta tarde triste notícia de você. Por razões óbvias, não está presente. No entanto, temos aí outros dois elementos do executivo que também poderão responder às questões que foram colocadas pelos membros da Assembleia. Todos receberam as convocatórias. Antes de iniciarmos aqui a nossa reunião, para informar que vamos gravar a Assembleia para depois publicarmos. E vamos também, vou colocar a primeira questão que eu vou colocar aqui à aprovação da mesa, será. Vamos fazer a minuta da reunião. Isto porque temos aqui assuntos que têm que ser aprovados e têm que ser enviados para outras entidades o mais breve possível. E para não estarmos à espera da próxima reunião com a aprovação da ata, aprovamos logo hoje esta minuta, que vai ser dirigida ao longo da reunião, para depois ser enviado logo que possível. Posto isto, vamos então, vou colocar à aprovação da Assembleia a minuta da ata desta reunião. Quem se opõe? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Começamos então a Assembleia com as presenças e verifica-se que todos os membros eleitos estão presentes na Assembleia. Ora, seguimos a ordem de trabalhos, período de intervenção do público, atendendo às contingências da pandemia, desde o final do mandato anterior, temos pedido à pessoa já para enviar primeiro, ou caso tenha escrito alguma situação, pois desde que voltam, ou quiserem assistir, depois terão que apresentar teste. Não apareceu ninguém. Não sei se houve algum pedido. Não. Ah, não. Então, no momento de qualquer pedido de intervenção do público, passamos ao período de antes da ordem do dia, durante uma breve observação também neste ponto. O período antes da ordem do dia é o momento onde os membros da Assembleia poderão apresentar assuntos, questões que queiram colocar ao Executivo ou ao Presidente do Senado, se tiverem moções para apresentar, também é neste período que são apresentadas. Por isso, vou iniciar aqui o período de antes da ordem do dia com um voto de pesar pelo falecimento do Sr. António Sousa, que deixou-nos na passada terça-feira, e não é que todas as pessoas não sejam importantes, claro que o são, mas há sempre personalidades que marcam e que simbolizam mais, simbolizam a terra. E falando aqui em concreto do Sr. António Sousa, eu não só esteve aqui ligado muito à junta de freguesia, à vida política, esteve no executivo durante cerca de 15 anos, esteve logo no município, nos anos 70, virou 25 de Abril, depois voltou a estar novamente já a partir do ano 2000. E também fez parte da Assembleia de Freguesia, e isto falando só aqui da questão política, né? Porque quase todos conhecemos o Sr. António Sousa e sabíamos bem que ele era uma pessoa transversal na vida desta freguesia, desde o Clube da Bola, desde o Círculo, desde a paróquia também. Enquanto órgão representativo da freguesia, fica-nos esta obrigação de um voto popular. Eu vou pedir à Susana que leia então o que escrevi em nome da Assembleia, depois no fim, estamos de concordo ou não.
Voto popular pelo falecimento do Sr. António Custódio de Sousa. Foi com imensa consternação que quer os membros desta Assembleia de Freguesia, quer o Executivo e funcionários desta Freguesia, receberam na passada terça-feira, dia 14 de dezembro, a triste notícia do falecimento do Sr. António de Sousa. Não sendo natural desta Freguesia, vamos chegar a ver recebê-lo como seu filho. E ele correspondeu de forma irrepreensível, dedicando a sua vida a esta terra, quer a nível familiar, profissional, político e também no associativo. Um homem humilde, de convicções seguras e de uma entrega exemplar nas causas e compromissos que defendeu e assumiu. O Sr. António Sousa é uma das personagens incontornáveis que fez história e fica na história desta freguesia. Para além da profissão de carteiro que exerceu nesta freguesia, o Sr. António Sousa foi dirigente de um Mexileira Grande Futebol Clube, esteve na direção da Santa Carmen da Misericórdia da Mexileira. Participou na vida do Clube de Instrução e Recreio de Chileirense e foi membro na Assembleia da Freguesia de 1998-2001 e fez 4 mandatos no Executivo da Junta de Freguesia, começando em 1977, foram 4, terminando em 2013. A sua abnegação por esta terra, junto à sua fé assumida, que nunca renunciou e que o acompanhou até ao fim. Essa mesma fé que trouxe desde o berço, que o foi moldado ao longo da vida e fez dele esposo comprometido e pai zeloso. Um homem de trato fácil, sempre disponível, pronto a colaborar no silêncio, humilde e simpatia que o caracterizava, sem esperar honras ou títulos. Assim, pela sua dedicação a esta freguesia, pelo seu exemplo de vida e pela marca que deixa na história desta freguesia, proponho que a Assembleia de Freguesia aprove o presente o voto de pesar, manifeste à família as suas mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste voto de pesar à família do Sr. António Custódio de Sousa, e publicar este voto de pesar na página oficial da Junta de Freguesia.
Tem outra conta, se abstém, provado por unanimidade. passando ao ponto seguinte. O Mike apresentou uma moção, todos também receberam. Todos receberam, não é?
Sim.
O Mike quer fazer uma breve resumo, foi.
Todos receberam e levam, também claro. É certo que do 25 de novembro, 75, está a ser a minha altura, como é óbvio. Faz parte da história. Pronto. O partido que tem é a democratização deste dia. E ele resolve o problema de apresentar à Assembleia se concorda ou não concorda com esta opção. É uma coisa simples, está a ler isto tudo. Claro. Acho que a gente conhece, é uma coisa assim muito desconhecida. Se tiver a oportunidade de ler, quem não leu, posso ler.
Não, não.
Se todos lerem, estamos aqui a uma coisa simples.
Não digo e apenas no meu comentário. Não descurando essa parte da história. A Assembleia de Freguesia não tem capacidade de resolver sobre as comemorações que o Marco enumerou aí na sua moção. Isso terá que sair de órgãos mais superiores. Pode ser representado, sim. Temos capacidade de fazer algo. Sabemos bem que é difícil, não é? Isso fica aqui a minha opinião nesse ponto. E podemos aqui acertar todo tipo de emoções, sim. Sendo a freguesia mais virada aqui para questões da freguesia, da nossa freguesia, não é? Aqui é uma questão. Não estou a dizer que o partido não pode não se ter a preocupar com isso, do contrário, mas envolve, não podia ser uma comemoração local. E quando o partido e o teor está na sessão, não se trata de uma comemoração local, mas de uma comemoração que o partido deseja a nível nacional.
Neste caso será de municipal.
Municipal.
Até porque foram não. Neste caso, o partido ainda tem expressão a nível nacional.
Como se aqui pararam as festividades ou as comemorações ao 25 de abril, deu a entender que fosse algo de lucro.
Portanto, sei, acho que em Sintra foi aprovado, não sei se fidelos vão fazer, mas lá foi aprovado. Também o que eu entendi do que tem aqui, como sim. É óbvio, isto é a minha opinião.
Claro. Deixo à consideração, a moção foi apresentada, agora deixo à consideração da mesa. Mais alguém
quer dos outros? Já agora, relativamente à moção, para não ver qualquer sentido na exposição, porque, como está explicado na moção, acho que é de nível, a nível nacional e não a nível local. É o que está dizendo na moção. Ou está mal explicado, ou não sei. Para mim está mal explicado, nesse sentido, se queriam mostrar que seria a nível regional ou local, está mal explicado. Nesse sentido, não vejo qualquer benefício aqui para a comunidade ou para a nossa. o meu voto será contra. Como é óbvio, para essa moção.
Tens mais alguém que quer pronunciar? A votação. Quem vota a favor? A favor? Quem se abstém? Vota contra? Dentro do período de antes da hora do dia, se os membros da Assembleia têm mais algum assunto que queiram aproveitar.
Queria fazer uma pergunta sobre a minha rotunda da talvez ser dirigida ali no
Executivo. Pois, talvez.
A iluminação da rotunda estava prevista. Qual é a situação em que se encontra? Se sabe alguma coisa, se há alguma novidade, se há algum desenvolvimento sobre isso? Porque já levou quase 2 anos. Ou 2, não, mais 2 anos. Segundo, sabia era que iria haver a Câmara, iria.
Iria assumir.
Iria assumir essa iluminação. É só para saber mais ou menos em que ponto é que poderá estar essa questão. Se há, se é que se sabe de alguma coisa.
Em relação a esse assunto, nós para lá nessa questão de iluminação, já tínhamos pedido, tínhamos sido apresentado uma proposta para um arranjo paisagístico daquela rotunda. Mas temos pedido a parceria à Infraestrutura de Portugal, esperamos 3 anos e finalmente recebemos uma resposta para ser favorável a arranjo paisagístico daquela rotunda, da rotunda da entrada. A iluminação vai ser integrada dentro deste arranjo paisagístico. Que pretendemos fazer muito em breve. Estamos, portanto, a trabalhar, já estamos em contactos diretos com a Infraestrutura de Portugal, no sentido de assinarmos um acordo, protocolo de colaboração que é obrigatório, neste tipo de intervenções em zonas das Infraestruturas de Portugal. Estamos a trabalhar nesse acordo. Para que depois possamos fazer o arranjo paisagístico e incluir nele a iluminação da rotunda.
Por acaso já tinha chegado a essa informação de que já haver esse projeto de seguimento, mas para a parte da iluminação não sei como é que. Eu não sabia como é que seria processado. Obrigado.
Posso?
Sim.
Antes de mais, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos e desejar um bom mandato a todos. E espero que a equipa, e com todos com ideias diferentes e com idades diferentes, consiga levar
a bom porto, que acho que todos temos com bom desejo que isso corra bem para todos. Os principiantes, que ainda não estamos vacinados, mas também é como se tivesse a primeira classe, para colocar, não mais que por isso estou a fazer a questão agora, como são pontos referentes a que a várias situações, se pode-se colocar na altura ou se...
Em relação aos pontos que temos no período de ordem do dia, é isso? Em relação ao orçamento, em relação aos planos?
Sim, posso ir colocando
à medida. Nessa altura, cada vez, por isso é que... de ordem do dia é aberto aos membros da Assembleia para colocarem outras questões, okay. Não sei, como o Jorge colocou agora,
sim.
Okay? Questões que vão ouvindo ou alguém que os aborda na rua e que coloquem, e vocês irão trazer aqui para serem respondidas. Ok?
Então é posso fazer um?
Podes.
Esta foi a questão que me perguntaram também. Dirigindo aqui.
Aqui, poderá dar a resposta a isso?
Essa, nós já contactamos, já reunimos com o Câmara Municipal, no sentido de estabelecer prioridades a nível de tudo que é necessário pavimentar. A rua principal do Mexido de Grande é uma das prioridades. Não temos ainda a Câmara, ainda nos permitiu o prazo, mas é das prioridades que temos em cima da mesa, e é exatamente o que é a rua principal. Pode não ser a totalidade, de facto, há aqui a parte norte que está em pior estado, e portanto é uma das prioridades, efetivamente.
Animais,
para já não temos previsto qualquer intervenção a esse nível. Sabemos que há candidaturas abertas para diferentes caminhos. Aliás, no âmbito da exploração de programas abertos, a Câmara Municipal não tem conhecimento se está a desenvolver algo dirigido aqui. Aliás, que incluam. Nós, de facto, neste momento, não temos qualquer programa em curso.
Não. O que está incluído são três associações que receberam quantias elevadas para a estabilização e para o abandono de animais, todas só em Portimão, em que eu já contactei algumas para ver se poderiam fazer aqui também para a Mexedoura Grande, né? Porque necessitamos que a Mexedoura também seja. Chueira, Alcamar, Figueira e não só.
Mas Figueira é como diferente.
Exatamente. Mas vem dia todo. Mas alguém mais superior, né? Tem que ir e falar com o senhor, principalmente. Pergunta a vocês.
Não temos aqui para já nenhuma informação que esteja prevista. Vamos tomar nota e.
Foi no mês passado. Domingo de outubro. Foi mesmo assinado na Câmara pelas três associações. Disse, poderíamos fazer uma força para vir, ao menos alguma coisa para aqui. Né? Pronto, e agora para tudo.
Vamos tomar nota e vamos ver.
Mas essas situações não há. área de intervenção deles, porque a intervenção é só Portimão, ou podem...
Freguesia, município de Portimão.
Município,
município inclui freguesia, da Lustoeira, da Lagoa,
sim, sim, sim.
Isso tudo. Isso.
E, se calhar, não é internamente, dentro de cada associação, se elas recebem verba, é perceber como é que é fazer o projeto público internamente e assegurar que ela é efetivamente distribuída pelas suas freguesias.
Sim, tem que haver.
O tipo de pressão é que isso poderá fazer junto a essas associações.
Como o agrupamento é da
juntas de freguesia.
Tenho mais outra questão. Posso pôr?
Pode.
Mais questões temos. Eu acho que, não sei quem se deve dirigir, que nas ruas de um sentido, ou de dois sentidos, vamos chegar a grande, principalmente nas que tenham dois sentidos, não havia de haver estacionamento nessas ruas. Havia sempre umas ruas livres, sem carros a estacionar. Porquê? Porque há ruas em que nem sequer quase uma ambulância consegue passar. Ou um carro de bombeiros. A quem é que nós nos podemos dirigir-nos para saber o que é que se deve fazer, o que é que se não deve fazer, não é? Chega a alturas, há várias horas do dia, em que irem para a escola, ou saírem da escola, não dá, fica mesmo. Então, o que é que se pode fazer para não estacionarem?
Não está.
Está.
Está. Está.
Com licença. A alteração de trânsito foi feita aqui na Figueira Grande e na Figueira também. Foi preparada e organizada e planeada pela Divisão de Trânsito da Câmara Municipal. Nós não fomos consultados, nós, junto de freguesia, não fomos consultados. Parece-me que a Assembleia de Freguesia pode, como ela própria, poder-se representar na qualidade de representante da população e, se assim entender, manifestar algumas situações que entenda, não, digamos, a título individual, mas a Assembleia de Freguesia pode ponderar e apresentar uma moção com soluções ou identificar situações mais complexas.
Há sítios em que é mesmo impossível.
Vou dar um exemplo com o lar de idosos aqui ao
lado.
É inadmissível não haver uma lomba sequer. Sim, eu já vi ali, moro aqui, não deixo o carro aqui, mas está tudo bem de manhã. E já tenho desistido, elas quando vão passear as suas manhãs, entre as 8h30 e as 9h, que é a hora de ponto, com vários minutos. É uma rua bastante complicada. É que criamos a grandes velocidades.
É como a rua dos meus pais. É dois sentidos.
É uma avenida absurda. É o que ali um embate no vento que eu não sabia que aquilo existia. Pronto, mas é que ainda ia ter uma culpa daquele acidente. Mas íamos os dois de frente ali ao pé do coberto de uma esquina. Uma grande antiga para ouvir mais. Aquilo é de vários dois, eu não sabia, para levar aqui a miúda da cidade à casa, e ela vai por aí, e eu fui e vim outro defender. Eu não gostava de ver o meu, se acabou. Sim, tem que ser. Não seja mais, tem que ser dinheiro. Não há dificuldade nenhuma. Só que vem
voltar. A rua do Sr. Isidoro, também, ali embaixo, passa a sua amiga, é de sentido único, este carro de um lado, carro do outro.
Essa parece uma situação mais gritante, numa situação grave.
E a dos meus pais, que é que tem dois sentidos,
quando estaciona
e que são claro as pessoas que nem sequer moram naquela rua. Aí é que é mais absurdo.
Porque um problema de estacionamento
é
duas.
Isto são situações, não vamos agora individualizar. Agora, esta questão do trânsito aqui, na freguesia. Já veio no ano passado. E como o Bruno diz.
Já faz há muito tempo.
Não. Sim, a questão que o Bruno referiu vem do ano passado. Isto começou mal logo ao princípio. Foi. Como o Bruno diz, isto vem da Câmara e sem o Executivo ter conhecimento de nada, começaram a semear. A ensinar-nos o Figueiredo e o Plano de Estrutura. Ora, no meu entender, e concordo com o que o Bruno diz também, em que a Assembleia de Freguesia tinha que ser também aqui chamada para dar a opinião e dar o parecer em relação ao sentido das ruas e sinalização a colocar nas ruas. Eu vou ainda mais longe e
E se há mecanismos para isso, uma situação desta, que vai mexer e vai mexer com a rotina e com a vida das pessoas, tem que ser convocada uma assembleia única e exclusiva para este assunto, chamar a população a participar nessa assembleia e também escutar as pessoas nesse sentido. É óbvio que nunca vai estar à vontade, mas tinha sido o caminho mais lógico e mais assertivo que podíamos ter. Nunca iria estar à vontade de todos, é certo. E um dos grandes problemas que temos, quer no Estoeiro, quer na Figueira, é o que a Carmen acabou de dizer, que é a relação em que há aquilo que hoje não tem, o carro não tem sítio onde estacionar.
Sim.
Ou seja, para estacionar o carro, estamos aqui a falar que fica alguém, se calhar aqui, que mora aqui nesta rua, se calhar deixar aqui atrás, até nem é muito, se quer morar ali. É, exatamente. Tudo bem, Galera. Por isso é que isto são questões muito sensíveis, tudo bem, são questões muito sensíveis, tem que ser, não pode ser tratado de forma adulta. Aí tens.
É frente aos meus pais, do Dulce e dos filhos para baixo. Todos aí têm garagem e consegue-se os carros também. Agora, para virem do lado de baixo do pé da Maria da Luz, estacionarem em sentido contrário, em sentido oposto, estacionarem o carro, aí vêm às 8 da manhã, 8 e pouco, para levarem os miúdos à escola, ou quem vai para o trabalho. Tem garrafamento ali, porque não passam dois carros. Aí é o sítio que eu vejo que é um cruzamento muito crucial, tanto para quem vai para o trabalho da nossa zona, como quem vai para os meninos à escola. E o outro é tal do Sr. Isidoro. São duas. É sentido único, é carro de um lado e carro do outro. Também tem estacionamento, quem não consegue estacionar aí, pode estacionar quase em frente à Maria da Luz que tem. E também lá uma faixa aí que dá para estacionar. São dois sítios que eu consigo.
Pode.
É pá, educar as pessoas nesse sentido é complicado. Claro. E o que eu acho que é aqui é a falta de civismo nas próprias pessoas.
Exatamente.
Porque eu, se uma luta é um sangue, estaciono no sentido de que vou.
Claro.
Ponto. E só quem pode, pronto. Comunidade das pessoas será a polícia.
Exatamente.
Se as pessoas não têm o civismo necessário para perceber,
têm que ser multadas várias vezes.
Têm que ser multadas.
Ou então fazer-se o traço que está em frente ali com o Sérgio, que é um traço amarelo na estrada e que não pode estacionar.
Ou nós temos uma base. Nós estamos juntos, temos um contratado de comunidade de 4 pessoas.
Com 4 anos.
Temos 4 ou 5 ou 6 carros.
Exato.
É completamente impossível. A rede viária da Câmara ou a Junta de Freguesia conseguir fazer estacionamentos para toda a gente. Portanto, o que eu penso e o que eu acho nesta situação de que a Câmara não fez um procedimento ou pedir às pessoas como é que seria, como era na
crise.
Não estou a dizer que é preciso. Estou só a dizer a minha opinião sobre
tudo
isso.
Tudo bem, sabes.
Eu não acho bem sobre uma coisa. Porque
claro,
e o que para mim me dá jeito de subir,
porque me dá jeito de descer.
Portanto, seria muito complicado. O que eu acho aqui é que, já que eu tenho um bom senso, tanto na Figueira como na Mestreira, como a situação de terras muito pequenas, as estradas estavam cartadas de mula ou de burro, e agora, ó sacanas, e as pessoas querem estacionar de um lado e do outro, tendo a estrada de 2 centímetros, é completamente impossível. Temos que atuar também, e eu acho que é mas isso que se passa aí, que eu trabalhei 10 anos na Figueira, esse sítio onde ela está. Trabalhei lá 10 anos e carreira, nem sequer havia um bom senso de quem manda na frota pôr os horários 10 minutos de diferença para eles não passarem o mês sem dinheiro. Mas eles passam às 6h30 para Lagos e às 6h30 para Portugal. E ainda lá acham que ela fazia coisa, porque na rua principal da Filipina só passa um carro, entendeu? Tem estacionamento dos dois lados. E a estrada está para os dois sítios. Aqui na Mosquera só tem um sítio. Além de ter, se fazer um andar, só tinha um. Mas na sul? Só tinha um sentido da rua principal da Filipina.
Thank you.
qualquer coisa, de qualquer situação, e como ainda a Alessia disse muito bem, os Pedro e Figueira estavam pensadas para carretas de bois. E agora temos todos três e quatro carros à porta. Então, se calhar, temos que pensar que a
Figueira
e
os
Pedros.
E os Pedros.
Temos que, se calhar, pensar no, como será melhor para todos, que fica para dizer melhor, mais saudável, mais sustentável e, ao mesmo tempo, que circule melhor. E não podemos ter todos os carros, pois se já vamos ter que dar 10 partes cada um, pois temos que nos habituar se calhar a caminhar
em pé. Mas até esse ponto, qual é a sensibilidade da pessoa, se não que de facto é que cada um de 6 pessoas, no agregado familiar, seja carros fortes.
Exatamente.
Os mais novos pretos, seja o que for, devido aos carros. Não é só, é
uma sensibilidade da taxa.
Se saber, imagina, há uma sensibilidade da população em que toda a gente quer carros à porta e toda a gente quer a circular. E existe uma minoria que diz.
Exatamente.
Mas fica aqui a questão, é convocar uma assembleia para discutir esta questão e do que saímos daqui levar depois à divisão do plano de planeamento da Câmara estas nossas questões. Tudo o que se refere aqui a lombas. Se calhar faz falta, se calhar aqui na Mestreira faz, e se calhar na Figueira algum sítio ou outro também faz falta. É pensar. Por exemplo, deve estar aqui a Suzana, mas em frente à Misericórdia, acho que era uma intervenção a fazer a toda a hora, era colocar uns pinos em frente à porta. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Estacionam, às vezes quase em cima das escadas, para ir a um café. Pá, estamos a falar de um monumento da freguesia, da terra, e cá está, é uma prova da falta de civismo das pessoas.
Mesmo com onde?
Mas com os pinos ali, com os pinos, não descaracteriza ali a zona e fica aquela zona desobstruída. Aliás, até quando há funeral, já aconteceu, têm de chamar as pessoas para vir tirar de
sim, sim.
Coisa, e não é só de população, é de mim que tinha que vir de Alcalá ou aqui, ou aí a Portimão, porque não há um Portimão que dá. Isto toda a gente fala nisso, não sei se foi feita alguma coisa até lá, mas pronto, e terá saído agora daqui para a frente. É uma das propostas que eu prometi que ao menos ia falar, ia arranjar, e, portanto, até tinha falado com o Presidente logo naquela reunião que tivemos inicial. Era uma das coisas que eu ia perguntar aos custos que isso tinha. É fácil, é só pedir um orçamento, um e outro, e depois ser apresentado. Só que já de saber se havia um local que tem acesso à freguesia, ou fosse um local público.
Um local municipal.
Porque é uma coisa que toda a gente já é investido num multibanco.
Eu até vou para outro ponto, eu fui andando ao meu
convidado. O mercado municipal, o mercado municipal, foi um ponto. Agora, a questão do multibanco. Na Assembleia, isso é uma questão que já é colocada há muitos anos e agora deixa de falar. Lembro-me que no último mandato falámos também nisso, no princípio, tudo que não se falou em ATMs, falou-se em colocar uma caixa de multibanco. Claro que perguntamos à Caixa Agrícola, que é quem está aqui, e se implicava custos, implicava mais. Era uma burocracia enorme. Pois, da ATM, não sei se chegamos a falar nisso, ou se eu puder essa questão, mas o Luís, se calhar, pode ajudar.
Em relação à Figueira, não foi colocada a questão de nenhum ATM. Em Figueira já existiu um, mas acabou. Durante pouco tempo, porque as taxas são cobradas pela entidade, não acaba a utilização. Eventualmente, se algum particular quer instalar, não há oposição.
Eu penso que as taxas, isto hoje confundem um bocado. As taxas dependem do cartão e dependem do que é que vai fazer. Mas isso foi aí e perguntar, também não tem sentido nenhum que as pessoas, aliás, é o próprio, e me certo taxar, também não ia utilizar. Só se fosse procurável à população, senão na Baleia Franca era uma ATM para taxar as pessoas. Agora, eu sei que há algumas, não consigo precisar de paixão, isso aí iria perguntar, que é fácil, e iria propor isso aqui.
Eu acho que há ATMs que pagam uma renda, uma avança, porque nós já fomos contactados num dos nossos estabelecimentos para colocar lá uma, eles pagam-nos uma mensalidade, que até é um valor simpático. Para nos fazermos o espaço, porque não ocupa um bocadinho de espaço.
Sim, sim.
E recebe isso, só precisa de ser em um sítio, se calhar aqui no mercado, em caixa.
Sim, exatamente.
Uma forma de receita, se quiser colocar um espaço de município, da freguesia, neste caso, é uma forma de receita para a freguesia. Porque esse valor que eu não posso precisar, mas sei que são, acho que são 500 euros mais IVA, mas vive na conta também. Pelo menos aquela entidade era assim. E ao final, o ano é tender. Se for colocado junto do mercado ou de uma coisa minimamente segura, não me parece que hoje em dia também seja assim riscos muito elevados. E se as taxas chegam a um marco dígito, que é a maneira como as pessoas levantam o dinheiro e o cartão que as pessoas têm. É como eu já levantei, é algo que existe, quando não existia nas outras normais, é quase algo, e não pago nada por. Só se
for para
tomar o crédito.
Mas isso
pode ser
mudar.
Não,
é fantástico. Quem é a responsabilidade de pôr lá o dinheiro?
É da empresa. A empresa presta o
ainda se consegue fazer de um nível.
Sim, mas já há pouco se pode parecer. Na praia não fazia sentido, né? Embora também desse jeito, lá está, mas não fazia sentido. Fugia roubar muito espaço a termos de mesas e eles até acho que instalam as câmaras de vigilância para o caso de uma tentativa de assalto ou qualquer coisa. Ou seja, não parece tudo que seja assim uma coisa que vá pôr em risco muito do que se hoje em dia já estamos em risco, né? E podia ser uma experiência, mas se não desse para eles, depois já. Malta, temos que ir lá à vontade e não vão tirar a máscara. Se não, só nós podemos ir lá uns dias.
É, mas é.
Ainda 50 cêntimos. Mais barato. Mas há 50 cêntimos.
Mas tem que ter porque não passa dinheiro.
Mas podemos continuar? Há mais algum assunto? Não? Podemos? Podem guardar assuntos para as próximas assembleias. Muito bem. Então, passamos para o período da ordem do dia e, pegando aqui nos, na enumeração que todos têm, começamos com a apreciação e a informação escrita apresentada previamente pelo Presidente da Junta de Paredes. Todos tiveram a oportunidade de analisar e. Se está alguma questão a colocar. Pode.
Então, estamos a falar da informação escrita pela
Universidade
de
Franco.
Ok. Eu tenho aqui umas notinhas para dar um louvor a alguma coisa, né?
O presidente da junta não está cá, mas está
a dizer. Exato,
é bom
digital. Pois.
Está à vontade.
Aqui no dia 11 de novembro, o Sr. Presidente esteve muito bem na sessão aos professores do Conselho, que acho muito interessante. E é de louvar estas atitudes, porque dificilmente os professores querem vir para o Algarve e para a Mosteira e para o Portimão. E acho que é realmente de louvar e dou-lhe os parabéns por isso. Com o mestre, que dou os parabéns, também queria dizer, neste caso, aos colegas. E o que está a acontecer agora, pronto, está a terminar, não ia começar outros, infelizmente. Nós sabemos que isto é esperado por todo o país, porque não está como está, está tudo bem, mas não havendo alunos, não há professores, e o agrupamento da Bem Posta não tratou com o rigor que é o fim, que houve na rua. Não estou a falar agora com a mãe, estou a falar com a freguesa da Mochileira. Nem vou dar o meu caso específico, não vamos estar aqui a falar de casos específicos. Mas não senti apoio nenhum, ou não sentimos na rua apoio nenhum, ao que se passou no agrupamento José Sobral. Foram casos de Covid uns atrás dos outros. Foi nitidamente um surto, só não quiseram fechar a escola. Isolamentos de 21 dias e não vi nenhuma palavra da prece ou do Sr. Presidente aos alunos, aos pais dos alunos e aos mesmos professores que... Sim, eu também, desculpa. E aos mesmos professores que foram dar as boas-vindas no Hotel de Alvô. Bem como os funcionários que tiveram que aguentar esta situação, que não é boa para ninguém, e acredito que não tenha sido este a única freguesia que esteja neste caso, mas como é uma freguesia pequena, a gente conhece todos e foi realmente muito.
Foi intenso.
E está a ser? Pronto. Tinha que dar esta palavrinha.
É só ou tens mais alguma?
Tenho mais 10. Queres depois responder? Não, é fácil. É só rápido. Aqui no ponto 2, no dia 9, quando o Sr. Presidente fala aqui que foi-se reunir sobre a peça decorativa que vão colocar na rotunda da Mosteira, eu gostava de perguntar se é da responsabilidade da Junta ou da Câmara esta rotunda, ou se esta rotunda é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal e a obra ser feita pela essa mesma entidade. Tem mais uma questão sobre esta... E depois calma. Uma não. Duas a três. Mas já sou rápida. Quero dar os parabéns ao Sr. Presidente, neste caso, na vossa pessoa do Bruno e da Alessia, porque te reuniu com o Sr. Presidente no dia 2 de novembro, do qual fiz questão de dizer que o que estava a passar no complexo desportivo das piscinas de Porto da Mosteira Grande era um assunto que deveria ser tratado, visto que não havia turmas, números de lugares para todas as crianças e havia filas de espera. E o Sr. Presidente tomou em consideração essa minha, esse meu apelo, vindo também de outras pessoas, e quero dar os parabéns por ter conseguido abrir mais turmas e agradecer em nome das crianças que conseguiram entrar nessas aulas. Outra, exato. Aqui, em relação ao que a Junta de Freguesia prestou de apoio a nível de Covid de um sem-abrigo, muitos parabéns por esta atitude, mas gostava de perguntar se foi prestado algum serviço a famílias e agregados que ficaram totalmente isolados durante duas, três semanas, desde o pai, a mãe, filhos, e se não existe no Conselho, pelo menos, do meu entender, existia, não sei se isso ainda está em vigor, em Portimão, pelo menos, tenho conhecimento de colegas meus que tiveram este serviço, em que ia alguém de buscar o lixo, saber se precisavam de algum tipo de alimentação, e gostava de saber se também foi feito algum tipo de apoio a estas famílias, que foram imensas, que tiveram na nossa freguesia isolados. Quase por último, No ponto. Quase. Eu estou confinado, tem mais tempo. Não precisa ser 21 dias em casa. Faz amanhã.
Graças ao Senhor. Hoje, hoje, hoje.
Estou confinado hoje, 21 dias. Ora, aqui, nos serviços que a freguesia efetuou, no apoio da recolha, no apoio da recolha dos cabaços e ajudar as famílias carenciadas da freguesia, eu gostaria de perguntar, tudo isto são perguntas, porque eu e a Vanessa somos novatas e temos muitas questões, gostaríamos de perguntar se todas as famílias, quais são estas famílias carenciadas? Não queremos saber quem são, quais são os critérios para chegar a estas famílias? Se as famílias carenciadas têm conhecimento desse apoio, será que estamos a chegar a todas as famílias carenciadas, sabendo cada vez mais a avó escondida? Será que as famílias da Mexilheira sabem que existe uma tarifa de apoio social à EMAR que está a ser tratada por Portimão para famílias alargadas e ou famílias carenciadas do Conselho? Será que essas mesmas famílias sabem que existe apoio ao medicamento na nossa farmácia, não sei, mas no Conselho existe? E se podemos chegar a mais famílias, porque deve haver muita fome escondida, infelizmente nesta pandemia haverá mais, infelizmente. E por último, quero dar os parabéns aqui no ponto dos serviços da freguesia que efetuaram aqui entre o dia 1 de outubro. Entre o dia 1 de outubro e o dia 20 de dezembro, aqui estas informações que são interessantes, são de analisar. Teremos que ver se estes números estão a fazer crescer ou não a freguesia. Estou a olhar para eles, não me dizem rigorosamente nada, porque não os comparei com outras datas. Mas não seria mais importante esses mesmos serviços nos darem os números de, por exemplo, quantas crianças nasceram na freguesia, quantas novas pessoas vieram morar para esta mesma freguesia e quantos recenseamentos, e se todas as pessoas estão a recensear na nossa freguesia?
Santinho.
Se existem novas habitações de pessoas vindas de fora para ficarem a viver aqui connosco, quantos novos negócios é que abriram? Quantos é que fecharam?
Quantos?
E quantos vão abrir? Pronto. Quantos é que estão lá em progresso? E será que não serão estes números que nos fazem ver para este novo mandato o crescimento de uma freguesia? E o que é que nós podemos fazer para desenvolver essa mesma freguesia? Mas acho interessante, e também acho interessante aqui a página, a parte do Facebook, da parte das redes sociais, embora, e perceba que isto é uma coisa nova, e de louvar esta iniciativa, mas acho que a nossa freguesia tem uma história muito bonita, e o nosso Facebook podia estar mais a contar a história, porque eu há muito tempo fiz um trabalho sobre a história da Mestruena, e fiquei muito mais bonita pessoalmente, porque tive que pesquisar, e acho que podíamos colocar mais informações sobre a história tão bonita da freguesia. Obrigada.
Muito obrigado.
Então, nós, nesse grupo, sempre vamos para tentar responder da forma possível às questões que foram colocadas. Em relação aqui à primeira questão das turmas em isolamento na escola José Sobral, posso também partilhar a minha experiência, que eu estou desde o dia 17 de novembro com isolamento no agrupamento. Já os meus 10 filhos já passaram por isolamentos e, portanto, a experiência que tenho é apenas exclusivamente com este agrupamento, nos diferentes ciclos, e, portanto, a situação tem sido tratada de forma semelhante pelo agrupamento em relação ao centro de turismo, à saúde pública. É sido tratada da mesma forma. De facto, o que temos sentido é que entre a saúde pública, a escola e os pais há de facto uma lacuna de informação.
Não é pela votação,
porque a informação que nos tem, aquilo que tem percebido ao longo deste, faz amanhã um mês, portanto são três situações distintas. Portanto, o que temos aqui sentido é que, face ao volume enorme casos no Conselho, é sempre muito difícil à saúde pública tratar todos com a devida atenção. O que tem que falhar depois é esta ligação, esta comunicação forte entre escola e pais. Posso, por exemplo, dizer de minha filha que houve um caso na turma, vou que a turma fosse fazer um primeiro teste, fosse para casa. Na primeira, três testes, aparece um segundo caso. O isolamento, tiver uma declaração de isolamento até o dia 13, e no dia 13, o senhor para a escola, na qualidade de representante dos pais, informar, pedir para falar com o coordenador da escola, porque a professora da turma não tinha qualquer informação sobre o quê. Sabia bem, tinha havido um caso e que os miúdos não, supostamente, não deveriam ir para a escola. Mas os pais, com a informação que estava, tinha, dia 13, acaba o isolamento e a turma para a escola. Também nós que falam por esse sentido. Pedi para falar com a coordenadora e a coordenadora depois informou que não tinha conhecimento de que tinha resultado dessa primeira triste um segundo caso. A situação foi outra.
Mas, Daniel, certo? Pois fazer um teste no dia 7, no dia 11 e depois de convocar para fazer outro teste.
Certo.
Pois.
Certo?
Certo. Fomos convocados para fazer três testes na mesma turma.
Sim, ela disse que não percebi, foi o primeiro. Os outros dois percebi. Eu percebi todos os outros primeiro. Pronto. Mas isso, lá está. Foi testar antigênio, PCR, são questões que também ultrapassam.
Isso ultrapassa.
Mas efetivamente, o que se verificou é que houve uma lacuna de informação que foi tratada, falei com o coordenador, no próprio dia respondeu, verificou,
resolveu. Desde que houve um surto ali na primária, primeiro, nunca fui, ninguém foi testada de funcionários da UIC. E todos estavam com os alunos. Nenhum foi. Eu estou aqui, desde ali, ninguém foi testado. E que devíamos ser testados todos.
Posso só dizer uma coisa? Uma pergunta que eu queria saber aqui. Se a Junta de Freguesia estaria a par das situações, não nas situações pontuais, que é complicado quando nós estamos aqui a analisar o que é que tem que ser.
Não,
porque a educação pública é muito complicada, nesse sentido, e o que.
O que sucede de facto é que, em vida de opiniões da Proteção Civil, com que participam do Estado de Saúde, neste caso o Estado de Saúde, a instituição, a Câmara Municipal, a Proteção Civil e as três juntas de freguesia. Estão presentes, têm estado presente em todas.
E
terão
tido conhecimento
do mundo de caso das turmas.
É por muito menos que fechar as escolas em Portimão. Por muito menos casos.
Essa é uma questão.
Posso? Esta questão, desculpa lá, mesmo esta semana, não aqui do âmbito da Junta ou da Assembleia, mas faz parte do Conselho do Conselho, mas da escola, pronto, onde vimos. Como representante dos pais, estive nessa reunião e isso, essa questão da escola, até porque eu falei, o motivo pelo qual não determinaram as ferramentas da escola. O agrupamento não tem autonomia para o fazer, só por indicação da saúde pública. Se a saúde pública tem conhecimento ou não dos casos, é óbvio que tem. Porque quem faz a monitorização da situação toda é a saúde pública. Neste momento é a saúde pública. O que eu agora, nesta altura, me indigna mais é, atendente ao crescimento de casos que houve, porque é que não se assinou novamente aquele núcleo que estava bem montado, estruturado, no verão, onde colaborava, a Câmara Civil, a Câmara e a Saúde Pública, conseguiam ter uma equipe muito, muito maior, conseguiam dar resposta, a GNR, quando tinha que ser para ir
visto,
mas agora ainda fica. Agora, conseguiu dar uma resposta muito mais rápida a essas questões que tu tens. E que enquanto mãe, eu também passei por o mesmo, passei também por outra parte de fazer aqui para correr, porque era mesmo me perguntar, porque tinha uma resposta rápida e não se conseguia, porque telemóveis era difícil atender, quase impossível. E-mails responderam a todos, até aqui, atender a notícia, agora não era imediato. Por isso. Dentro da mínima equipe que eles têm, procurar dar a resposta possível. A questão da escola é muito pertinente, porque sentido é que faz ter uma escola a funcionar como tudo, como aconteceu na semana passada.
Bem, já
aconteceu. E eu coloquei essa questão, a diretora da escola disse: você tem razão, tem uma certa parte. Agora, não depende de nós, enquanto escola, enquanto direção de escola, determinar o encerramento. Terá que ser a unidade de saúde pública a contactar como é que se diz, o sinal? O
departamento?
Não, o departamento. Acho que tem que identificar para determinar o encerramento da escola. Claro que isto põe muita burocracia, põe, claro que o outro que coloca, não é? Agora, também me parece que a saúde pública
é claro.
Quando isso nos toca à porta, custa-nos muito mais. Mas também estava a ver se eu tinha o mesmo motivo para fechar a escola. E fechar a escola, é óbvio que não era só a abrir.
Mas tivesse fechado tudo.
Tinha ser toda.
Mas se tivesse fechado a escola, na primeira quinzena, terias evitado uma série de casos,
claro.
Uma série de...
Claro.
Houve um contacto nítido. Se calhar pode ter sido essa nova variante, não sabemos. Houve uma coisa, um crescimento doido. Nitidamente, todos os dias se ouvia dizer, era mais
bom. Okay.
E nós sabíamos que
já. Houve até ainda.
Exato.
Se calhar nós vamos ter um Natal em risco.
Exatamente. Mas pronto, queria só mostrar que é assim. Não falando a nossa parte de família, todos temos filhos e mães e whatever. Senti na população um desconforto, não se vê pessoas na rua. Quer dizer, voltamos a. Uma coisa.
Eu sei que é dos mais velhos terem de apanharem dos mais novos. E eu mesmo, essa população.
Já estão vacinadas as crianças.
Outra parte da questão política desta pandemia, temos eleições à porta, vamos pronunciar. E, portanto, acho que já foi respondido que
Sim, claro.
Em relação aqui à outra questão, faça a escultória para o arranjo paisagístico da rotunda da entrada da Mestiga Grande. Aquela rotunda faz parte da questão da infraestrutura estrutural. E qualquer intervenção que seja ali feita tem que ser com base no protocolo de um corpo de cooperação. Pode a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia podem ali fazer a intervenção, podem pagar a obra, sempre que a obra depois da entrega fica na posse de infraestruturas de protocolo. Depois, agradecer aqui a questão da piscina e das turmas. Naturalmente é assim, tudo aquilo que nós temos, todas as situações que nos foram reportadas, que nós possamos naturalmente ajudar, temos feito, temos tentado sempre procurar resolver esta situação, inclusive aqui com o complexo executivo, pois temos tentado resolver aquilo que está ao alcance. Relativamente às famílias isoladas ou que têm feito isolamento profilático, desde o início da pandemia, que a Junta de Freguesia,
todas as situações que teve conhecimento e que foi solicitado apoio, deu apoio, deu resposta no transporte de comida, na recolha de lixo e, inclusivamente, na questão da GNR colocar-se aos locais, tivemos muitas situações em que demos esse apoio. Todas aquelas que nos foram comunicadas.
Mas são as pessoas que têm que pedir essa ajuda ou é da parte da freguesia, sabendo que há aquela família que a pessoa se chega?
A ajuda de freguesia só está acontecendo se a família comunicar essa necessidade.
Será que todas as pessoas sabem que ajuda
a freguesia? As pessoas, se tiver a família, alguém, amigo, enfim, que lhes possa dar esse apoio.
Sim, claro. Isto é o que estamos a falar quando não têm ou moram longe.
Naquelas situações que as pessoas sentem essa necessidade e perguntam, inclusive, à ajuda de freguesia, mesmo não tendo conhecimento, as pessoas sentem essa necessidade. Não posso ir à rua para colocar o lixo, como é que faço? Se não há equipa à ajuda, a resposta é legislada. Ou quem há conta, a ajuda de freguesia ou em mar faz a recolha.
Posso começar? Isto também é. Então, a própria Proteção Civil, ao fazer o contacto, eles têm uma equipa que está a reforçar a saúde pública, eles têm profissionais de alta que reforçam esta situação. E quando eles contactam as pessoas que prescreveram, que têm equipa de isolamento profilático, porque se calhar estão contactados,
não, nós não estamos com nada, não.
Mas sei quem é contactado pela Proteção Civil. És exposto a esta situação? Vivo sozinho?
Não.
Precisa.
E como é que faço? Desculpa.
Sim, sim.
E como é que vocês foram para isolamento?
Pela professora.
Mas isso é igual.
Tem que ser pela. Pois,
espera,
pela
professora. Espera, espera. Calma
lá, calma lá.
É só para dizer
que
a informação é prestada no momento em que é contactado e é encaminhado pelo doente do outro lado e que a informação é prestada às pessoas. Estão sozinhos, precisam de ajuda, se precisam de quem já o lixo, se tem uma família diferenciada, a ver se não lhe dá para a ação social e é ter atendimento aos serviços internos. Isso, à partida, é um protocolo no contrato com um ponto com a pessoa. Isso é feito a nível municipal.
Mas nesta fase da pandemia, os serviços não estão assim tão lineares como vocês estão, como estávamos na.
Exato,
porque eu tive colegas que já tinham alta. Já tinham que ter alta, já tinham passado alta, eles próprios já tiveram que telefonar dias e dias sem conta, porque não conseguiam obter alta para poder sair de casa. Portanto, o contacto e o apoio nesta última fase foi certo.
Concordo. Sim, é verdade. Mas não sei o que é que se passou.
Foi uma discussão entre a Proteção Civil e.
Sim.
Não. Daí que eu estava a dizer.
Não, e as pessoas que peço agora.
Eu não tive dito isso.
Nós estamos nisto
já
há 2 anos.
Sim, sim, sim.
Quase toda a gente já passou o conhecimento de alguém. Bom, e acho que de uma maneira ou de outra, acho que as pessoas estão alertas para os recursos que existem. E a quem podem se preocupar. Bom, poderia estar mais organizado? Poderia estar.
A organização aqui, aquilo que eu disse há pouco. Talvez, agora, quando houve, eu tive um exemplo, quando começou a haver este aumento de casos, tinha sido benéfico retomar a equipa que estava feita no verão, onde tinha a Proteção Civil e tinha a equipe do município a contactar, e isso aconteceu comigo.
Sim, sim,
agora que não. A questão de.
Não,
agora
essa questão já não é
complicada. Não está. Agora a Proteção Civil está colocada de parte, quer dizer, colocada de parte, quer dizer,
sim, sim, claro.
Não está tão ativa como estava antes. Pronto.
Mas a doença.
A doença de saúde, neste momento, está a descansar. Temos. Isto é importante também frisar. Temos até a sorte de termos um lugar de saúde que nos consegue dar a resposta ainda dentro de um tempo. Razoável. Há conselhos que estão com um lugar de saúde, mesmo na terça-feira eu tive uma reunião online onde se falou isso. Há conselhos que têm um lugar, ou seja, há grupos de conselhos que têm um lugar de saúde para cerca de 6 ou 7 conselhos. Nós ainda temos a sorte, Há bem que o doutor Luís está a dar assistência e mal o Lagos está em nosso caminho e Vila do Bispo, do Bel, mas até aqui tem dado resposta. A questão que tu dizeste que foi a professora que mandou para o isolamento. Não, não é estranho. Eles estão a pedir da saúde pública, estão a pedir aos professores, enviam e-mail com a identificação dos alunos, estão a pedir aos colegas, hoje aconteceu isso comigo, não sou professor, mas aconteceu comigo, pediram-me, enviaram um e-mail da saúde pública, não, hoje é que foram fazer teste, foi ontem. Pediram para contactar, para reencaminhar o e-mail para o professor, para que fosse o professor a fazer os contactos com os pais. É uma maneira também de aqui haver uma colaboração, porque acredito que eles não têm capacidade para estar a marcar também os testes. Né? Já basta ser da responsabilidade deles o informar os pais do resultado dos testes. Né? É uma questão. Isto é um problema. E está a durar muito tempo. É só à espera do teste do meu filho há dois dias.
É tipo à espera.
Mas pode ir a ver de outra forma.
Eu recebi todos os dias no outro.
Posso, mas aí é que está. As situações. Cada caso é um caso.
Mas eu compreendo.
As pessoas numa pandemia têm que ter-se mais.
Claro que não.
E nunca pensaram que isto ia levar agora. E eu conheço pessoas que trabalhavam nessa altura, nessa instalação que estava super bem organizada. Que eu tive confinada na altura e ligavam todos os dias, já é durava o homem. Fiquei apaixonada pelo amor. Quando eu estava 14 anos. Não, eu já estou logo chorando. Eu estou lá com a mulher. É disso que eu pedi lá. Não. É que esquece. Eu tinha dito com ele e tudo. E acho que eles mobilizaram muito sério. E vejo da parte do Conselho, e estou a falar como habitante do Conselho, um desinteresse, o fazer testes às crianças, sem friadamente, uns atrás dos outros, acho ridículo, nós vamos traumatizar completamente estas crianças. Quando podíamos, não sou médica, nem especialista em nada, mas acredito, e visto como a Idalécia disse muito bem, que as crianças a doença não se...
Nós estamos a nada.
Sim, pronto, mas as doenças não têm graves grandes proporções nas crianças, são só um meio de transporte da doença. E com vacinas para que mude ou melhore ou logo se vê. Exatamente. Mas já se desmobilizaram muito cedo. E acho que houve da parte do Conselho um desinteresse sobre as pessoas. Um desinteresse da população. Noutros conselhos do país, vizinhos, né? Noutros países, é aqui. Vizinhos, não estou a dizer do Algarve, noutros conselhos, já não se fazem testes de desabatou a crianças, existem os testes de saliva que aqui são cobrados não milagres com valor exorbitante. Estamos no mesmo país, as regras do Covid não são iguais para todas as pessoas. Infelizmente, é uma pandemia que vai mesmo fazer a diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro vai levar com o desabatou no nariz e vê-se sem conta até que isto acabe. Não estou a culpar vocês, estou a dizer que eu, como pessoa do Conselho, se estivesse a pedir uma iria dizer o mesmo, se estivesse a loja iria dizer o mesmo, porque a gente somos a voz das pessoas que estão. A freguesia não pode estar toda aqui. As pessoas não podem estar todas aqui. E nem todas estiveram confinadas. Mas muitas pessoas passaram mal para esta situação e acho que é da nossa responsabilidade fazer chegar isto a quem manda, porque não somos nós que mandamos, nem estou a culpar a vocês, nem ao Sr. Presidente, que não está aqui, nem a vocês nessa situação.
Pronto. Continuamente a questão das famílias carenciadas. A freguesia faz parte de um órgão que tem a permissão de tratar da ação social, portanto, a ação social neste momento está convergida na Câmara Municipal. Depois estabelece pontos com as entidades locais que podem dar apoio.
e qualquer pedido que chegue a qualquer uma dessas instituições, vai com um sentido de colaboração entre todas as instituições, de identificar famílias e, entre todas, encontrar as formas de colaboração que são necessárias. Para quê? Para que, mesmo a família, não recorra a quatro ou cinco entidades diferentes e beneficie de todas elas. Portanto, neste momento está tudo centralizado para que, de facto, a ação social seja o mais justa possível. E todas as famílias que vamos tendo conhecimento, vamos reportando todas as entidades que têm no freio. Relativamente à questão do licenciamento e das atividades, o número de atestados de residência que temos permite-nos só para. Estes atestados de vida e atestados de composição da unidade familiar, os atestados de vida. Vivi e estrangeira, grande parte são pessoas estrangeiras que residem aqui no país, aqui na freguesia. E grande parte são efetivamente pessoas que vão chegando. Relativamente ao número de pessoas que vivem na freguesia, essa recenseada da freguesia, essa informação vai sendo publicada pelo Estado para todas as freguesias do país. É publicada anualmente e nós próprios vamos tendo acesso a essa atualização que é feita ao longo do ano. Relativamente à questão do Facebook, ter mais informação.
O nascimento já não sabe quantos é que eu.
Como?
Nascimento,
se não sabemos
quantos é que eu. Aliás,
é assim. A questão é assim.
Não, sim.
Nascimento de freguesia, não se consegue saber, até porque, neste momento, um habitante da freguesia, uma mãe que reside na freguesia, pode indicar com morada de nascimento a freguesia de Portimão. Como pode indicar a freguesia de Mosteira Grande. Pela naturalidade, não se consegue chegar taxativamente a número de pessoas que aqui residem.
Mas é assim: todas as crianças que nascem na freguesia, é o fracasso de nascimento de Mosteira. Porque é só daquelas antigas que a partir de à tarde. Pronto, era a fina na altura. Mas quem nasce na freguesia vai nascer a Portimão, ou faz, né? Pronto. E é registrado natural da freguesia de Portimão. Mas depois.
Naturalidade na zona do
residência. Quando eu.
Certo que tinha nascido no hospital tal.
Exato.
Mas que era tudo da mesma cidade. Mas continua
a ter atividade de deixar o sítio do hospital.
É hoje. É hoje. Mas até três filhos nasceram na palestra. Três filhos nasceram no mesmo hospital, mas só deixa que são.
Pois é.
Quando eu.
Eu
joguei e
foi.
Joguei e tinha Portimão. Então, é a mulher. Temos que ver a grande Portimão. Eu só consegui registrar os meus filhos como Mosteira Grande, porque a minha mulher tinha Mosteira Grande como residência. O temor por mim não podia. Porque até Portimão, Portimão. Felizmente,
posso dizer que não sei.
Acho que o crescimento do sítio é a geração que está crescendo, na minha opinião.
acho interessante os números, sim. Acho todos interessantes. E ele trabalha também, mas é óbvio.
Só que mais uma nota, então, depois, já relação à questão da própria economia, em nós aqui estivemos.
Sim,
a questão da economia, das atividades que vão fazer e dos alojamentos. Se visitarmos a freguesia, é possível verificar o aumento de habitantes que existem aqui. Então, nem todos estejam recenseados, mas de facto, na freguesia tem havido um aumento muito grande de habitantes e a nível dos alojamentos. Aqui dentro da mexida da grande vila não se sente isso, mas se percorremos a freguesia vamos sentir de facto
que é um sentido.
Não digo mais nem menos.
Sim, mas já.
A nível da freguesia, de facto, tem havido aumento.
Sim, mas aqui dentro mesmo da freguesia tem-se visto aumento das pessoas que estão a viver novas coisas.
Ainda sobre aqui a informação escrita, não sei se há mais alguma questão a colocar, dos outros momentos. Muito bem. Então, vamos passar ao segundo ponto. O período da ordem do dia será o que é apenas a apreciação do regimento da Assembleia. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, de ler e apontar algumas alterações ou sugestões ao regimento. Se alguém quer. Colocar.
Mas não sei se sempre alteram do regimento, que é o era de notificações por e-mail, não sei ao lado.
Existe?
As notificações por e-mail e tudo.
Daí a necessidade de a gente alterar a
minha base. Sim,
é fácil.
Li tudo e depois ainda fiz um control point para e-mail dar para
o
meu contrato.
Isto é que eu falei com um pai sobre isto. É de facto que é uma forma muito funcional de nós comunicarmos através do e-mail. O regimento não contempla a troca de documentos por e-mail, mas já no mandato anterior, aqui a tipo informal, ficou combinado enviar-nos logo a documentação por e-mail, que era uma forma mais prática e até ecológica, porque evitamos aqui muita documentação e hoje nem é das piores reuniões, temos reuniões em lugares para aqui no local. Mas, atendendo que não está a ter lado de movimento, eu fiz esta sugestão de cada um analisar o movimento. E então, se já seja para alterar alguma coisa, ou mais alguma coisa, era bom que isso logo. Por isso, eu hoje coloquei apenas apreciação para chamar aqui a atenção da necessidade de nós mudarmos o regimento. Fica já aqui combinado, na próxima Assembleia, um dos pontos será então a discussão e aprovação do novo regimento. Sendo que, entre este período, podemos então, o Filipe, pois mencionou muito bem esta necessidade de colocarmos a partida de informação e, sobretudo, a documentação das Assembleias por e-mail. Vamos então incluir isso no respectivo artigo, que eu agora não tenho aqui comigo, mas vamos proceder e peço ao Filipe se se importa se não se importar de tomar então essa responsabilidade. Fazer então esta alta sessão e outras que vezes.
Sim, outra.
Pois. Bom, tem religião numa refeição, sabes que. Sabemos que as sessões ordinárias, há 4 sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia. É abril, em março-abril, pode pagar, será em julho, em setembro e em dezembro. Sendo que a de dezembro será sempre aquela onde se discute o orçamento para o ano a seguir, e a de março-abril é aquela onde, onde discutimos as contas do ano anterior. Depois as outras são ali mais ou menos a meio, ou ali para dar de 2, de 3 em 3 meses, uma reunião para de marcarmos previamente. Depende às vezes de documentação que tem na hora, ou e temos que ter assim. Tem às vezes que nós também com o agendamento das assembleias municipais. Isso aí é mais um complexo. Poderão depois sempre convidar um regimento a ser marcado nas assembleias extraordinárias, sempre que haja um assunto que justifique mesmo essa reunião. Já tivemos anos 80 e tivemos 8 reuniões. 4 ordinárias, aliás, não, 4 ordinárias e 5 extraordinárias. Pronto, então o Filipe vai tratar disso e depois
Vinhas para nós qualquer contributo que eu possa pôr no grupo.
Exatamente. Então, sobre o regimento, estamos conversados, ok? Passamos então para a apreciação da situação financeira da freguesia, também em todas as sessões ordinárias, é apresentado este relatório. Na apreciação, alguma apreciação, estudito sobre a apreciação financeira, alguma questão?
Olha, eu vou fazer uma pergunta muito leve.
Eu venho de ti ou joga coisa?
Não sei qual é a proposta. É preciso, é possível, é? É, que é os orçamentos que vais falar. Estou
falando.
Desculpa-me pelo lapso.
E obrigado pela sua atenção. Ora, então, passamos então à... Ponto D. A resposta do executivo para a passagem, tempo inteiro, do presidente da... Ah, estás a ver? Qual é? Então, a resposta do executivo para a passagem, tempo inteiro...
Essa semana não tem a minha parte, mas já vi pela Vanessa. É 6, né? A 7.
Mas já está para mim.
Esta é a tua política. Pois.
Não, não, quer dizer, mas já vi por ela. Mas é que para estar a ver, então, como difícil. Nós temos passado, não é?
Isto é sempre uma. Tem que ir sempre para a Assembleia, para a Assembleia deliberar a passagem deste elemento, do elemento do executivo a 106. Por norma, é o Presidente da Junta que é aquele que está mais disponível. Para, ou que deve ser, aquele que está mais disponível para responder. Então, no momento, não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre esta resposta do executivo. Vou então colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, vamos agora à discussão e votação do orçamento para 2022. Também aqui. Se há alguém que era.
Eu tenho aqui a tua ingenuidade, né?
Com
a experiência, gostei com tudo. Tivemos a analisar. Estamos a falar das despesas e das receitas em geral, né?
Sim.
É difícil para mim ter uma opinião, por este momento, todos. Tenho aqui algumas dúvidas, mas sei que dentro não me esteja conhecida. Mas acho que estas partes onde fala nas outras diversas receitas correntes variadas, este recorrer de outras diversas e que estão pouco explícitas, acho que já para nós, a mim faz confusão, não consigo
claro.
Perceber.
Compreendo. O Bruno poderá dar aqui uma melhor explicação.
Obrigado.
Mas, adiante já, calhar o Bruno vai responder também. É impossível conseguirmos mencionar aqui tudo aquilo das despesas todas. Né? Por isso é que quer a receita, quer as despesas, estão, se acabam por famílias, e André são as famílias, e depois dentro destes encontramos aqui. Outras que não estão a aderir, se enquadra dentro da primeira que está a aderir. Agora, eu compreendo que mesmo dentro desses subgrupos, alguns são muito vagos. É isso que a gente
não quer dizer. Mas nas receitas, nas receitas até não.
Nas receitas, sim. Faz-me confusão como é que uma receita, pelo menos na gestão do meu trabalho e do meu dia a dia, faz-me confusão como é que chegam. Mas isto, se calhar, também pela minha própria experiência, como é óbvio, como é que chegam valores de receitas onde só tem. Uma receita não é uma coisa vaga, portanto, temos que ter uma ideia de onde é que vamos obter essa receita.
existir receitas outras ou diversas. Pronto, é assim tudo assim um bocadinho. Como é óbvio. E também aqui na parte das despesas. Há partes que se repetem várias vezes. Não sei se sou eu que não sei analisar, ou se não conseguimos eu e a Vanessa chegar a esta. Perceber. Mas acho que se repete muitas vezes as pessoal e com as pessoal em funções e com as pessoal em funções através. Pronto, uma série de vezes a mesma coisa. E outras vezes nas despesas, outras e diversas e despesas correntes e outras. Quer dizer, não estamos a falar de despesas de papelaria de 500 ou 600 euros. Estamos a falar de despesas de outras 1.500, de diversas 1.500, de família. Pronto. E acho que num orçamento tão curto como o orçamento da Mochilio era, acho que quer assim tantas coisas outras diversas, dispersas por aí, nos fecha um bocadinho de confusão. Mas isto cá está, porque não é uma explicação lógica, ou mais lógica do que a nossa cabeça.
Sim. Assim, estes códigos de atividade, as classificações económicas, não dependem de nós, naturalmente, do
sistema
do SNCAP. Aliás, o sistema de contabilidade, o sistema nacional de contabilidade, foi alterado, houve um período de transição, foi alterado. Então, assim, todas as despesas são incluídas nestes outros. São despesas que têm uma abrangência diferente daquilo que está previsto nas outras. Ou seja, para explicar o quê? Estas despesas está previsto claramente no sistema do SNCAP que tipo de despesas, ou no caso das receitas, que tipo de receitas é que devem ser incluídas em cada classificação económica.
Olha,
há depois algumas que não cabem naquela classificação económica expressa, transitam para um outro. São por serem despesas ou receitas, é um código específico. Portanto. Mas todas elas, todas as despesas e todas as receitas que estão aqui previstas, são controladas de ponto de vista financeiro. E a contabilidade faz com que essa declaração pelo tipo de atividade. Muitas das vezes o que acontece, alguns rubros, por exemplo, são em valores de menor importância porque elas têm que estar abertas. No âmbito de um orçamento.
Sim, sim, tem que haver um espaço para saber
um ajustamento, não necessitamos de alterar todo o orçamento, porque muitas das vezes. Pontuais, um pagamento que aquela rubrica já não
possibilita,
também não é possível retirar de outra rubrica.
Okay.
As coisas estão consagradas. Percebo a questão um pouco, mas de facto, aqui a lista do SNCAP permite ver efetivamente a que é que responde cada uma destas coisas.
Aqui na questão do pessoal, que estava a dizer. Analisando aqui o mapa que nos foi enviado do pessoal, ou é estas partes das rubricas que depois se sobrepõem e aparece várias vezes, é que não nos demos ao trabalho de estar a verificar e a somar se isto daqui é certo, porque no princípio que sim, que os valores se sobrepõem, porque, por exemplo, aqui temos um recrutamento pessoal para novos postos de trabalho, que é este tal recrutamento que está aqui. E aparece aqui esse recrutamento e depois um contrato de termo. Eu não sei se este negrito é o mesmo do que não está negrito, ou seja, temos 8.463 vezes, quando no quadro pessoal que se apresenta temos um, temos duas vezes 8.460, mas não sei se este negrito. Percebem? São estas pequenas coisas que, como também tenho números no meu trabalho e também faço quadros do pessoal. Existe aqui pequenos pormenores que não posso ter. Não chegamos a uma. E depois desde outra vez. Pessoal em funções, mais 8.819. Pronto, recrutamento para outro pessoal. Acho que isto deve ser uma coisa externa. Fala aqui no 705, se dá para um mês de trabalho ou qualquer coisa assim. Existe aqui umas coisas. Pronto. Se calhar a fase é sentido, mas ficaram já estas questões. E pronto, para termos uma opinião num orçamento curto, ver os valores serem repetitivos várias vezes. Dizem sim.
E esta diferença do pessoal para os postos de trabalho tem a ver com o tipo de contrato, se é indeterminado, se é contratado a termo. Depois, o próprio código faz aqui a distinção. O código 0101 recorde, contratação, portanto, indeterminado. Depois, tanto contratação, pessoal contratado a termo. E, portanto, esta distinção que aqui é feita tem a ver apenas com a forma como os funcionários estão contratados.
Certo, mas aqui aparecem três parcelas, e mas quantas pessoas é que são três? São duas? São três? Diz? Uma pessoa só tem uma pessoa, aperta uma pessoa e uma nova, sempre que será um recrutamento no futuro. E aqui tem três parcelas.
É, há algumas dúvidas que já vejo. Que é o critério de recrutamento. Não há total falar em recrutamento com o valor de grupo de 625. Mas aqui no público, recrutamento das nossas portas de trabalho, vai ser igual também. Exatamente. E a questão mesmo era para a função de concurso, já estava aberto.
Mas
a luta das famílias engloba aqui a questão deste apoio às famílias, como no caso que estava a dar para uma família, ou é público para esse tipo de apoios.
Sim.
Pronto, então é só para a pergunta, mas só para a gente. Só para a gente.
Em relação à questão dos postos de trabalho, portanto, tivemos aberto um concurso para correios e, portanto, este valor aqui é para integrar.
Deram aberto e onde é que estava isso?
Para a data.
Em edital. Agora, tínhamos aqui.
Em aberto. Na bolsa da breve.
Aqui no, neste, nesta lista que aparece aqui de nomes, supostamente serão os membros da Assembleia, né? Vão estar no Humberto. Estes nomes estão aqui.
Não, mas
eu só queria fazer em relação aqui ao orçamento para perguntar onde é que está aqui.
Sim,
mas pergunto. Qual é este 744? É que eu não estou a contar? Onde é que está? Onde é que sai na.
Qual é a rubrica?
Sim.
Sai é o tipo mais disciplina. É o site.
Os membros da Assembleia?
Sim, é o tipo mais disciplina.
Mas sem este processo,
é isso, sem este processo.
Então assim.
Exatamente. Sim, está o tipo mais disciplina, porque diz sem este processo, é o mais disciplina.
Então temos aqui uns prémios com decorações e ofertas, que é outra coisa que não tem nada a ver. Prémios com decorações e ofertas.
Esta rubrica tem a ver, não tem sido muito utilizada, mas imaginemos, por exemplo, uma medalha de mérito.
Exemplo, agora
é
uma pessoa que
se destaca e o valor é retirado por esta rubrica.
Então, e o plano plurianual
é assim? Está mais alguma questão? Se ficaram minimamente elucidados, bem que volta a gostar.
É sempre uma questão muito complexa, estas dos olhos de amigos. Sobretudo quando estamos obrigados a programas específicos, como o Bruno estava a dizer, é difícil conseguirmos discriminar aqui tudo. Tudo. Não é? Essas questões depois são sempre muito pertinentes, sim, e pronto, é bom que fiquem esclarecidos sobre essas questões. Não é? São cuidados. Então, não havendo mais questões sobre o orçamento? O orçamento engloba a despesa e o que seria?
Eu queria fazer uma pergunta acerca da receita corrente.
Ah, tudo. Estava a perguntar se havia mais alguma
questão. Quando vocês falam aqui nos animais, em 3 mil euros, o que é que isso quer dizer? Esse dinheiro que entra dos animais vai ser destinado a outras coisas, certo? No bom, né? Essa receita não poderia ser.
Olha, esse valor não é todo. Olha, não se parece. Agora estamos a utilizar como receita porque ela entra na nossa tesouraria. Mas depois tem que ser entregado às entidades. Vai ter, veja como espaço do cidadão. Nós temos uma receita que é o valor que nós recebemos na nossa caixa da aprovação da caixa de condução, por exemplo.
Sim, sim.
Mas esse valor global que nós recebemos, nós só ficamos cá com. Ok. Vamos colocar então o orçamento para 2022 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Vamos agora tratar do plano plurianual de investimento e o plano plurianual de ação. Volto a perguntar se há algumas questões que queiram colocar. Faça favor.
Então, do que deduzimos aqui, vai haver então uma obra da qual a Câmara participou 5 mil euros, que nós vamos gastar para embelezar a rotunda e a entrada da Vila da Mesquiteira. Pelo menos foi aquilo que deduzi. Já percebi pelo aquilo que o Bruno já falou já há pouco, por causa da. Das infraestruturas de Portugal, a obra, uma vez concluída, e passa a pertencer às infraestruturas de. Certo? Ou seja, nós vamos pagar e fica a obra feita e já não pertence à freguesia. Quer dizer, a parte de Mitre pertence, visualmente pertence. Porque a 125 pertence à dessa.
É uma situação semelhante, por exemplo, ao que temos na guia.
Mas estes 5 mil euros é para a compra da peça decorativa ou para os trabalhos de colocar lá a peça decorativa e o.
O valor global daquele arranjo paisagístico, ainda estamos a estudar para ter um orçamento definitivo de quando é que se vai importar.
Okay.
Este valor dos 5 mil euros não é um valor. Global, mas não vai ser mais caro. O financiamento da Câmara também vai ser maior, porque a freguesia não tem possibilidades de para aquela obra por diante, sozinha, sem apoio da Câmara Municipal, e portanto estamos agora numa fase
mas são técnicos da Câmara Municipal para definirmos aqui as condições do projeto e da obra em si, daquilo que é necessário, para podermos agora fazer um orçamento e, com base nisso, avançar então.
E a obra terá todo início e fim? Ou é daquelas que começar a ficar?
A obra é para começar, logo temos os orçamentos prontos e é uma obra que queremos fazê-la
antes de terminar o mandato.
Muito antes de terminar o mandato. Naquilo que nos tiver na porta. Naquilo que depende é dos outros, como é que os dois de Portugal, pois aí não temos problema.
Claro.
Como digo, esperamos 3 anos pelo posto de infraestruturas de Portugal. 3 anos. Já era uma iniciativa que já vinha do anterior mandato, mas que não podíamos efetivamente concretizar, sendo que faltava para ser a entidade que administra a causa da nossa.
Estas obras complementares que estão a seguir, supostamente vão pertencer a essa obra no caso, estes 1000 euros que vêm logo a seguir, ou estão nessas rubricas?
São para essa obra e eventualmente alguma outra que possa.
Beneficiações no cemitério da Freguesia. Têm obra, têm ideia já do que é que vão fazer? Qual é a obra? Ou é...
Para já, o exemplo que foi concluído há pouco tempo foi o passeio no cemitério velho, em Ação Laguna. Estamos constantemente a necessitar de mais ossários, portanto, o ossário vai ser sempre uma. Uma intervenção que vamos ter que fazer no futuro, porque de facto eles são muito requisitados pela população. Okay. E de facto, ao disputar câmaras, precisamos de ossários.
Agora, aqui e por último, aqui em relação aos protocolos, gostaria, depois de analisarmos aqui, se formos aqui uma dúvida, porquê e haver uma explicação. Do protocolo do Clube da Figueira ter um valor inferior ao Clube da Mesdoeira. No mesmo sentido, logo como respondeste tudo de seguida, que é mais fácil, pedimos aqui o protocolo com o Rancho Folclórico da Figueira e atendendo o ano de pandemia, os 2 anos de pandemia que levamos, se não acham que, sendo a única entidade cultural que ainda existe viva no nosso concelho, na nossa freguesia e no concelho de Portimão, não sei se ainda existe a ladeira do Val, portanto não posso opinar, se não acham que 500 euros é uma verba pouca para a única parte viva da cultura que ainda existe, que não se consegue levar jovens para frequentar, se não merece da parte da junta de freguesia um maior valor. E, para terminar, quais são os apoios e quais são estas associações e atividades que são referidas aqui no valor de 3 mil euros? Quais são estas atividades que estão a ser ajudadas?
Assim, não se trata aqui de entidades que estejam a ser neste momento ajudadas. Isto é a previsão para o próximo ano. Portanto, para além destes protocolos anuais que temos estabelecidos, e outras entidades, uns com participamos, outros não, por exemplo, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Portimão também temos com participar, a Caritas também já temos com participar, e outras associações que às vezes nos pedem esse apoio e, portanto, daí temos aqui previsto um valor de 3 mil euros para eventualmente para outras entidades, instituições, associações que nos possam vir apoio. Relativamente a esta diferenciação dos valores, tem apenas a ver com o tipo de, aliás, com a quantidade de atividades que as instituições, que estas associações, têm aqui a nível da apanha na freguesia, daí essa diferença. Tanto que estas entidades são apoiadas pela Câmara Municipal de outro protocolo. Portanto, este é um valor que sai apenas da ajuda de terapia.
Mas vou só mudar aqui uma chega por causa dos, da diferença de.
Não, é em relação à diferença.
Mas a ajuda de nós sai apenas das outras instituições. Deve-se que a ajuda que vai dizer agora com a pandemia não, mas dá-nos o transporte atual. Vós não acharia esse valor. E então, é dinheiro mesmo, é dado de uma maneira.
Exatamente.
Mas nós estamos a fazer. Tens outro apoio da
ajuda de terapia. Um orçamento para o futuro, não é para o que já aconteceu. Mas os anos que vocês já usaram, o que já usou, o transporte já usou e está a usar.
Não, mas nós estamos a usar sempre que
estamos a subir. Só foi o ano que tiveram menos saídas, provavelmente menos
trágicas.
Por isso mesmo, nós estamos
necessitando de tanto dinheiro,
com
tanta vida.
Mas
para se manter vivo. Nós temos que ter a escola. E temos que ficar juntos de algumas outras. Ajuda que tem a ver, não é tão necessário nos dar.
Tanta mulher. Que estão a acabar por desaparecer e por falta de vida e de atitude. As poucas coisas que temos ainda tirarmos o orçamento e acharmos que é bom, não. Pronto, e eu não estou numa dança no rancho, não sei dançar, mas acho que é uma coisa bonita. Se vê a terminar a toda hora, porque a nova geração não te vê. Não vejo aqui nenhum investimento para outras áreas. Não vejo aqui falar de mais nada, a não ser o futebol e aquilo que já existe. Pois a freguesia da Figueira tem poucas atividades. Se calhar temos que começar a descentralizar as atividades no clube da Mesquita, porque o clube da Figueira também tem condições para fazer alguma. Acho que não vejo porque haver diferença, porque depois são os sócios que mantêm essas atividades. Porque as pessoas depois pagam todas as suas avanças e as suas mensalidades para frequentar. Esta é a minha opinião. Acho um plano sem vida, sem a pensarmos no que já aconteceu. Estamos em pandemia, sim, mas já vemos um dia sair. E temos que pensar que 2022 será melhor do que 2021. E pronto, não achamos que uma coisa, não vejo um investimento, não se vê nada daquilo que andamos a falar, que se vai fazer, que se vai projetar. Portanto, o ano de 2022, vamos ficar como estávamos e, infelizmente, chegamos à conclusão que a Câmara Municipal gasta num dia, no autódromo de Portimão, mais do que o orçamento da Junta da Freguesia da Mesquita. Não vejo benefício da prova que acontece ali uma vez por ano, não vejo o que é que isso traz para a freguesia e acho que nós, enquanto freguesia, devíamos mostrar esse descontentamento. Porque não sinto, vejo isto, realmente vejo um esforço, mas é um projeto pobre para um ano que precisava de ter mais incentivo de qualquer parte. E acho que nós merecemos mais.
Olá. O pedido não é de todos que habitam, claro, não. Temos que ter em conta aqui outra questão. É o orçamento reduzido, hiper-reduzido, que a freguesia tem.
Sim.
Pronto.
E esse orçamento hiper-reduzido se calhar com um autódromo na nossa freguesia, que nem sequer tem o nosso nome exposto lá no autódromo. Se nós falássemos mais e pedíssemos uma pequena, nem digo o valor que eles gastaram na MotoGP num dia, nem sequer é o nosso orçamento daquilo que eles nos dão. É simplesmente nos indignarmos com o valor que é entregue ao mochileiro. É simplesmente nos indignar. A mochileira não pode servir só para contar votos quando faz falta. É a melhor freguesia do concelho. Nós queremos pôr aqui jovens. Existe uma maneira de aumentar o orçamento e sermos independentes. É pedirmos para o PDM um dia ser alterado e os juízes aumentam.
porque as porcentagens do PD também podiam isto em Pacos de Oeiro. Então existe forma. Agora não podemos ver-nos resignar e acharmos sempre que está certo, porque vem pouco. É verdade que vem pouco. Mas nós, quando vemos o MotoGP, toda a gente vai vão ali tirar fotografias ao MotoGP. Mas não nos vejo aqui a fazer nada no mosteiro. Vieram jantar um dia à baliza. É isso que o MotoGP mostrar. E depois as pessoas que moram nos arredores, nos prédios, não conseguem chegar a casa e têm que deixar os carros. É isso que a gente quer para a nossa freguesia. Pronto, é o para mim, e nós até ver, achamos um orçamento pobre, sem visão. É bonito, sim senhor, a escultura que vão colocar, vai dar uma vida. É triste a iluminação da freguesia da mosteira do Natal. É bonita a Portimão, mas se calhar podiam ter vindo aqui tirar fotografias. Antes de terem posto daquelas luzes
dentro. Não, e passas as reivindicações todas. Agora, falando aqui a questão do investimento, a questão dos planos, volto a falar do mesmo. Fica registar a tua indignação. Para já, a questão dos orçamentos. São difíceis de se mexer. Agora, a questão dos protocolos que se assina com a autarquia é outra questão. Agora, se possa reivindicar ou se possa rever os protocolos outras medidas, outras facilidades, pois aí o Executivo também poderá depois dar o seu parecer nesse sentido. Aqui, o que eu entendo é a questão do orçamento, dos orçamentos que são dados, são reduzidos e pronto. E julgo que o Executivo, aqui na parte dos protocolos, tentou ir ao encontro das necessidades das coletividades. Como ainda deve ser isso, depois o resto tem este apoio. Que é bom, porque nem todos os grupos ou as associações têm a facilidade de transporte, como o resto tem, e seja, e estou a falar não só em deslocações aqui locais, mas estou a falar em deslocações quando o resto vai no verão, se não fosse a pandemia, chega aí a 6 ou 7 festivais e...
Quatro.
Pronto, bem, 4 também já é bom, mas se for a 4 festivais, centro, norte, pronto. É outra e é segurada.
O transporte é segurado.
E falando aqui em transporte, sabemos a dificuldade, ou pelo menos tenho o mínimo de conhecimento, a dificuldade que é hoje em dia conseguir-se transporte para não só o clube firme, mas o clube.
Mas a Associação Grondaria também tem transporte.
Pergunto, mas o futebol não tem transporte pela ajuda, porque as leis vão levar os meninos aos campos e às
escolas. É outra questão. Não entra, mas tem aqui um apoio que é para conseguir equilibrar essa questão do transporte. Mas a questão, as questões locais são pertinentes e se calhar temos que abrir os olhos para algumas coisas em relação ao todo, concordo com isso. A indignação foi muita da parte dos populares da população aqui em relação à maneira de pontuísmo.
Vamos entrar por aí.
Mas,
não, 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 não,
Vamos colocar. Diz, ai, a nossa, em relação ao capítulo, a coisa que fica aqui apontada destas questões em relação aos protocolos, em relação ao autódromo, não está aqui dentro do âmbito do PPI, mas depois posso falar já, ou depois.
Sim, lá, podes aproveitar e falar.
Só em relação às questões que estão levantadas. Em relação à publicidade, nós já solicitamos à Câmara Municipal a elaboração do autódromo para colocar junto à via de acesso ao autódromo a publicitar apenas a freguesia. Já solicitamos isso à Câmara Municipal.
Quando é que o autódromo foi construído? Quando é que o autódromo foi construído? Sim, já há alguns
dias.
O dia nunca surgiu.
E é uma coisa que eu acho que é básica. Se nós vamos ao Estoril ou não sei o que, está lá o nome da terra. Se vamos ao Estoril, se aquilo era a nossa freguesia, nem sequer teria que ter sido solicitado. Por favor, ponham ali o nosso nome, que a gente não está a pedir um favor. Aquilo está na freguesia da Estoril e tinha que ter ali uma coisa que incentivasse a pessoa a passar na Estoril.
E daí que já estejamos a tratar disso, já se solicitou e a Câmara já está a tratar.
De publicitar, porque também porque eu senti, quando nessa questão das dificuldades que as pessoas terão sentido durante o motoGP, a circular na sexta, no sábado e no domingo, no sábado passei 5 vezes, fiz 5 movimentos de casa para fora e nunca fui impedido de transitar. O que acontece, efetivamente, é, mais uma vez, a falta de informação. Isso acontece, que aconteceu falta de informação. E nós, junto de Freixo, também não fomos informados devidamente e temos batido o pé com essa questão. Todo o tipo de eventos que constrangimentos a nível de trânsito devem ser atempadamente comunicados para que a própria Freixo comunique aos fregueses, seja de um autódromo, seja de outras atividades, ainda por aí. Portanto, esquecendo disso. Depois, outra questão é. De facto, aqui na Mexidora Grande pode não se sentir tanto envolvimento do autódromo, mas, à volta do autódromo, o movimento é maior e a influência que o autódromo tem é maior. Obviamente, não temos infraestruturas para ter já efetivamente um envolvimento maior do que aqui propriamente da Mexidora Grande.
Uma vez por ano.
A Mexidora Grande uma vez por ano, à volta
sim,
é para 375 dias por ano.
Sim.
375. Porque basta fazerem aquela estrada às 8 da manhã todos os dias e verem a quantidade de trânsito que pode ter. E à segunda e à sexta, quantos caminhões tinham?
Sim, a parte da restauração.
Quantos caminhões tinham lá para a
passa? Os restaurantes ao mesmo lado.
Aqui na Mexidora Grande, dentro da vila, não se escreve o envolvimento do autódromo que tem. Agora, claro, há aqui outras questões, dentro da vila, e o autódromo, e naquilo que aperta nós, temos de tentar criar uma relação maior com o autódromo, por exemplo, a startup, através das freguesias, já foram promovidas pela startup iniciativas da escola básica de Sobral. Porque estava no autódromo, mas no autódromo não era o autódromo. Nós construímos essa ponte e temos estado em contato com eles para que de facto possa haver aqui uma ligação maior, estreitar relações e tirar partido, até mesmo, por exemplo, a nível da escola, de base, por exemplo, Sobral. Importante, é um trabalho que nós estamos a fazer. Envolver, estreitar relações para que os estudantes que tivemos de Chimera Grande possam ver ali no autódromo, pelo menos na abrangência que está a falar e das atividades que são lá desenvolvidas, perceber que há ali algo mais que pode eventualmente no futuro de ir tirar partido. Pode. Mas fica aqui essa nota em relação à questão do autódromo. Mas também está com a nota. Mais alguma questão? Para colocar? Não? vamos pôr o plano plurianual da ação e o plano plurianual de investimento à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Dois votos contra, uma abstenção, aprovada por indivíduo. Finalmente, mapa pessoal para 2022. Mesmas questões. Ou se há alguma questão.
Eu tenho questões. O mapa pessoal, 2022, vai ficar mal.
Pois está. Depois de meia à última da hora, está mal.
Os funcionários ficaram só estes.
Pois não. A Assembleia também está mal.
A Assembleia e alguns funcionários.
Sim, não, não. E eu também tenho que perguntar. Se não tivesse cargo, ainda estou na sua via de clima, a questão de pessoais.
Não,
mas pode ser. Se era uma questão de, digamos, legal, ou se seria uma questão de política remuneratória?
Estamos perto do Natal, ainda que não pareça por causa disto da pandemia, e já que estamos todos um bocado hipnotizados com esta questão do médico, se acha um ano de Natal, seja ou não, mas desejo a todos umas festas felizes, com paz, e que o ano de 2022 seja até melhor do que este. Já o desejávamos que o 2021 fosse, mas esperemos que o 2022 seja uma viragem e cá estamos para trabalhar.